Meio-dia, 30 graus aqui na Ramiro Barcelos, com Ipiranga, onde estão os estúdios da Sintonia FM, a rádio sempre ao teu lado. Eu sou o Stefano Mariotto e fico contigo até meio-dia e meia. Boa tarde, está começando o Tiro de Meta. Junto comigo estão Marina Panho, Gabriele Miller e Lucas Pita. Na mesa de áudio, Batatinha. Vamos aos nossos destaques aqui com Marina Panho.
Amigos de Zidane e amigos de Ronaldo se enfrentam no jogo contra a pobreza. Fábio Koff toma posse como presidente do Grêmio e fala em união com Paulo Odone. Leandro Damião pode ir para o Milan da Itália e ser trocado por Robinho. E na entrevista de hoje, Amilcar Diamantino, responsável pelo futebol de Várzea da região metropolitana.
Gente, o que vocês acham de um time com Zico, Romário e Ronaldo jogando juntos, hein?
É sucesso.
É sucesso?
É sucesso.
Enfrentando outro com Hierro, Ljungberg, Pauleta, Salgado, grandes craques do...
Com certeza um encontro com o passado.
Um encontro com o passado, um encontro presente com o passado, é esse chavão que a gente vai usar.
É, exatamente.
Mas é isso que vai acontecer hoje aqui em Porto Alegre, né? Na Arena do Grêmio, nosso novo estádio porto-alegrense, às 21 horas, é hoje, o jogo contra a pobreza. Amigos de Ronaldo contra amigos de Zidane, gente.
É um jogo que representa muito pra galera mais velha, que os mais novos viram poucos aí desse time jogar. E eles viram que são grandes nomes, viram que são nomes que entraram pra história, só que não viram efetivamente o que eles fizeram pelos seus clubes, não viveram esse momento ao vivo no seu dia a dia, mas é mais uma recordação do que uma experiência de vida. Mas os mais velhos vão tratar isso como um jogo muito importante, um reencontro realmente com a sua história no futebol.
É, e também lembrando que não é só amigos de Zidane e amigos de Ronaldo, né? É um jogo contra a pobreza, né? Promovido pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, né? Para ajudar as regiões pobres da África. Eles vão destinar toda essa verba para essas pessoas que necessitam, né, de alimentos, necessitam de apoio. Então, além dessa confraternização bonita que a gente vai ter hoje, esse encontro de jogadores, a gente vai ter também um apoio às pessoas que precisam. Então, as pessoas vão lá prestigiar e também vão estar ajudando pessoas que precisam no mundo inteiro.
Nada melhor que juntar o bom com o necessário, né? Juntar grandes jogadores, fazer um grande espetáculo de futebol. E ainda ajudar os carentes, as pessoas que precisam.
Mas vamos combinar que é só contra a pobreza na África, né? Porque os ingressos não são muito baratos,
os preços
não.
São salgados, né?
Hoje saiu mais um lote, mas a partir das 10 horas, né? Começou a ser vendido o lote novo de ingressos. E tem ingressos para cadeira superior e cadeira VIP Gold. E o mais barato é R$200, né? A cadeira superior, R$200. E a VIP Gold de 350. Então vamos combinar que a pobreza, contra a pobreza só lá na África, né? Porque pra nós aqui fica bem complicado.
É, mas quem tem condições, né, vai, paga e vai acabar ajudando as pessoas que precisam, né?
É, o objetivo é de arrecadar US$1 milhão esse ano, né? Nesse evento que já aconteceu em vários lugares do mundo, mas no Brasil, gente, é a primeira vez. Então é a primeira vez que vem pro Brasil e na primeira vez já estamos em Porto Alegre, né? Com o evento acontecendo aí em Porto Alegre. Alguns nomes, pessoal, que vão estar presentes nesse jogo. Jogando pelo lado dos amigos do Ronaldo, a gente tem muitos jogadores brasileiros conhecidos, né? Como Roberto Carlos, o próprio Ronaldo, claro, Zico, Romário, Paulinho, que foi campeão do mundo com o Corinthians agora domingo, Leandro Damião, entre outros. Mas pelo lado dos amigos do Zidane, jogadores europeus do clássicos da década de 90, né? Michel Salgado, ex-zagueiro do Real Madrid, Sorin, que jogou no futebol brasileiro durante muito tempo no Cruzeiro, Fernando Hierro também, ex-zagueiro do Real Madrid, além de Ljungberg, Pauleta, o próprio Zidane, o japonês Nakata, o craque de futsal, Falcão, também vai participar do...
Tô louca pra ver o Falcão jogar no campo.
O Falcão joga... E ele já teve uma experiência no campo no São Paulo, né? Mas acabou não dando muito certo. Agora, pra dar espetáculo, o Falcão não tem... É um cara que tem muito talento pra mostrar bom futebol, né?
Não, com certeza, ele vai dar espetáculo, só que é uma estrutura, um campo totalmente diferente, né?
Exato.
Ele faz todas aquelas coisas no futsal, faz dribles espetaculares, porque o espaço é pequeno e beneficia ele, né? Vamos ver hoje como é que ele se sai, né? Dentro de campo. Óbvio que vai dar show ele vai dar, mas é peculiar, né? É vai ser único esse momento.
É porque se ele cansar, a gente sabe que o campo é bem maior e menos cansativo. A gente sabe que se ele cansar, ele vai ser substituído. Tem bastante.
Exato.
Ele vai poder fazer tudo que ele sabe fazer.
Então ele vai jogar, dar seu máximo ali naquela hora que ele vai ter.
E você sabe quem é o técnico do Amigos de Zidane?
Não.
O nosso novo técnico da seleção brasileira, né? O Scolari vai ser o técnico do Amigos de Zidane, o Luiz Felipe Scolari.
Maravilha.
E o Amigos do Ronaldo, o técnico vai ser Carlos Alberto Parreira. Os últimos dois campeões do mundo pela seleção brasileira, né? O jogo então acontece hoje, às 21h, na Arena do Grêmio. Os ingressos, com exceção desse lote que a Gabriele passou pra gente, que foi lançado agora às 10 da manhã, já estão esgotados, né? Teremos esses últimos ingressos, então esses preços um pouquinho elevados, mas enfim, teremos ingressos ainda para o jogo da noite. 21h na Arena. Gabriele, tu pode passar para o nosso ouvinte um pouco do serviço do jogo?
Olha, a linha T2 Arena vai funcionar de novo, né? Saindo do Praia de Belas, indo até lá a Arena. Também o Futebol Arena, que sai ali do mercado, ali do centro, a partir das 18h. E todas as linhas regulares para o bairro Humaitá, tanto de ônibus quanto de lotação. E o trem, né? O Trenzurb, que para quem está no centro sai mais baratinho que o ônibus. E vai ir até lá também.
Que é na estação Anchieta, né? Que
fica desce na estação
praticamente
Anchieta.
1,5 km da
Arena. É, caminha em torno de 10 minutos até a Arena. Esse é o serviço de hoje.
E que pra quem for de carro, é melhor ir pela Voluntários da Pátria, porque pra não... A PTC fez todo um esquema de trânsito pra distribuir bem, porque os carros ficaram todos concentrados em uma avenida só na inauguração da Arena e deu toda aquela confusão, né? Então, para não dar aquela confusão de novo, as pessoas ficaram, não sei quanto, 3 horas esperando um táxi, por exemplo. Coisas desse tipo, né? Todo um esquema de trânsito foi montado para garantir a segurança aí das pessoas.
É, o pior, na verdade, da Arena foi a volta, né? Porque aí os táxis não chegavam, não tinha lotação, tava complicado a volta. Vamos ver hoje como é que fica, né? Mas para aí, como a Marina falou, quem tá no centro, pega Voluntários até a Arena, Farrapos, a J. Renner, ou Castelo Branco, Sertório, Voluntários também.
É um comentário de ordem pessoal, mas que vale para os nossos ouvintes. Tá muito complicado ainda o acesso à Arena, né? Todos sabem aqui.
Tá.
Então, vamos pensar bastante em usar o transporte coletivo, né, gente? Usar ônibus e usar lotação, porque ou dividir um táxi, quem sabe, porque ir de carro para a Arena ainda tá muito complicado. Nós teremos obras, mas por hora é difícil, ainda mais no jogo de hoje, que novamente vai ser lotação máxima, né?
Além de contribuir para o meio ambiente.
Contribui para o meio ambiente, claro, contribui para o meio ambiente, pensamento ecológico aqui do nosso colega Lucas.
E também, assim, né, na Arena foi 50, na inauguração foi 50 e hoje está R$40 o estacionamento. Então ainda estão mordendo um pouco, né, ainda está meio
bastante,
caro.
Bastante, né, R$40 fora o ingresso.
É, ainda está meio caro o estacionamento, vamos ver como é que fica daqui para frente, né, acho que não vai baixar o preço, mas ainda assim é muito mais fácil ainda e de transporte coletivo do que de transporte particular para a Arena, né?
Por fim, pessoal, quem não puder ir no jogo, o Sport TV vai transmitir ao vivo às 21h, beleza? Então vamos passar para os nossos clubes gaúchos aqui. O que temos do Grêmio aqui, Marina?
Bom, ontem o Fábio Koff tomou posse como presidente do Grêmio, né? Primeiro presidente da nova sede, da nova casa gremista, que é a própria Arena. E ele deu uma declaração lá de uma certa união com o Paulo Doni, né? Vamos ver como isso vai se desmembrar em contratações, em estímulos para o clube, né? Vamos ver como é que vai ser esse 2013 com essa declaração do Fábio Koff, que foi, né, surpresa para todo mundo no que estava lá.
Então, contrariando aquele clima de eleições que teve, o embate entre Koff e Doni, os dois competiram bastante pela eleição. Então o Koff foi humilde e abriu portas pro Doni para ele poder se juntar na gestão, para ele poder dar suas dicas, poder participar do Grêmio, enfim, de um bem maior.
Mas pode ser que ele atrapalhe, né? Porque a gente sabe que a administração do Doni não foi aquela coisa.
E também não é muito compatível pelas propostas da eleição com o Koff.
Exatamente. Então, né, ficou por isso que a gente se assustou, né, por causa disso.
A gente tem que também lembrar do fato, né, aconteceu no domingo essa entrevista bombástica do Koff aí, que gerou tanta repercussão, em que o Koff critica o modelo que o Grêmio escolheu para construir seu novo estádio, chega a dizer, inclusive, que a Arena não é nossa, a Arena não seria do Grêmio. Foi rebatido pelo Doni, né, ontem. O Doni deu uma entrevista rebatendo pontos considerados pelo Koff no domingo, mas gerou toda essa repercussão, né? Nesse clima de que houve ontem de cordialidade, esse clima que houve ontem de cordialidade na transição, foi claro, para não esquentar ainda mais o momento político do clube, né? A partir da inauguração da arena e tudo mais, mas realmente a gente tem que ver que foi uma entrevista bombástica. O momento do Grêmio de transição agora parece tranquilo, mas começa com esse, com essa baita bomba, né?
E o Doni, quanto a essa tentativa aí de um clima amistoso do COF, declarou, ele disse que não faria um discurso. E principalmente ele disse que quem for ajudar, que faça críticas construtivas. Então ele já se colocou no lugar dele e sabe que ele não quer atrapalhar a gestão do COF, mas quer contribuir do melhor jeito.
E também o COF agradeceu o Doni pela dedicação dos últimos anos e falou das divergências que eles tiveram, né? Mas elogiou ele pela administração e ainda disse: tomara que eu tenha a sua clarividência e sua competência para conduzir o clube nos próximos 2 anos. Então foi bem um clima de, assim, passou o pior, vamos lutar juntos, né? E não contra, para realmente...
Pelo bem
conduzir,
maior.
Conduzir da melhor maneira possível, né, o clube nos próximos anos.
E falando em transição, né, gente, vamos passar pro Internacional aqui. Vem Robinho, vai Damião, Marina?
Pois é, há rumores de que Leandro Damião vai para o Milan e em troca vem o Robinho, ex-atacante do Santos, aqui pro Internacional. Aí fica a questão. O Robinho a gente sabe que é um jogador bom, ele joga bem quando ele está entrosado dentro do time, ele é um jogador bom. Mas é daquele tipo de jogador que não joga todos os jogos bem, não é aquele atacante que ele pode ir lá mexer, de estruturar com a zaga adversária, mas também ele pode não fazer nada, como ele fez com a seleção brasileira na última Copa do Mundo, que ele não mostrou tudo aquilo que ele sabia. Então aí tem o perigo. Nós vamos trocar o Leandro Damião, que não vinha bem no Campeonato Brasileiro no final, mas é o atacante do Internacional, ele é o camisa 9, ele é artilheiro, ele é goleador. Ele não estava vivendo um momento bom porque o time inteiro não estava vivendo um momento bom. Aí será que vale a pena trocar uma pessoa que já está entrosada no time e que, se o time for além, se o time se engajar agora com o novo técnico, o Dunga, por uma pessoa que não está entrosada com o time?
Eu acho que tem que esperar o Dunga reformatar o Inter. O Inter não tinha um formato, não tinha um padrão, não tinha um estilo. E agora vai mudar a coisa. O Dunga já declarou que quer um meio campo mais forte, que é o Guinhazul mais centralizado, mais fixo na posição dele. E ele quer mudar esse cara do Inter. Acho que primeiro tem que ver se vai dar certo o esquema do Dunga com o Furlan, com o Dagoberto, com o Damião, com o D'Alessandro atrás. Primeiro ver se vai dar certo pra depois ver se vale a pena contratar o Robinho.
Vamos ver o Dagoberto, né? Porque parece que o Botafogo vai, né, vai pegar ele. Eu acho um erro, a direção tem que segurar o Dagoberto. E enfim, é isso aí. O Inter tem que segurar o que tem e não ir buscar as deficiências dele em outras posições, como nas laterais. As duas laterais estão deficientes no Internacional.
Lembrando que o Robinho era a menina dos olhos do Dunga na Copa de 2010, né? Então talvez isso possa colaborar para o jogador voltar para o Internacional. Após o intervalo, gente, entrevista com a Milco Diamantino, que é o gerente de futebol da Secretaria Municipal de Esportes. Vamos falar aqui sobre futebol de várzea na região metropolitana. Meio-dia e 13, 30 graus aqui na Ramiro Barcelos com Ipiranga. Sintonia FM, a rádio sempre ao teu lado. Esse é o Tiro de Meta. Meio-dia e 15, 30 graus aqui na Ramiro Barcelos com Ipiranga. Sintonia FM, a rádio sempre ao teu lado. Esse é o Tiro de Meta. Conforme prometido, vamos à nossa entrevista aqui do segundo bloco com a Milco Diamantino, gerente da Secretaria Municipal de Esportes aqui, gerente de futebol da Secretaria Municipal de Esportes. Bom dia, Milco.
Bom dia.
Há quanto tempo, Milco, que tu é responsável pelo futebol de várzea aqui de Porto Alegre?
Desde 93.
93, meu velho. Mesma coisa, tem mais pessoas trabalhando contigo nisso?
Sim, nós temos uma equipe de 6 professores que trabalham na gerência de futebol, porque nós trabalhamos em todas as categorias. Nós trabalhamos do pré-mirim ao master, passando também pelo livre feminino. Então, foi um crescente. Em 93 e 94, fizemos o primeiro campeonato aos moldes da Copa do Mundo, já porque teve Copa naquele ano, com as categorias principal e veterano. E daí por diante, a gente vem fazendo esse campeonato, que chegou esse ano à 20ª edição. Tanto que nós fizemos um bordão que a Várzea não é 10, a Várzea é 20. Então, foi a 20ª edição. Dessas edições, eu realizei as 12 primeiras, depois o professor Mocelin me substituiu por 6 anos, e eu realizei agora a 19ª e a 20ª edição.
Tudo bom, amigo? Aqui é a Marina.
Tudo bom, Marina.
Queria te pedir, tu poderia me dar um panorama assim, dos campeonatos da região metropolitana? Seria a Copa Farroupilha o maior campeonato ou outro é mais marcante aqui na região?
Não, a Copa Farroupilha é um dos campeonatos. Nós temos em Porto Alegre em torno de 40 ligas de futebol. Cada liga dessa agrega em torno de 10, uma média de 10 equipes. Tem ligas com 8, com 12, ligas com o mínimo é 6, né? Então são campeonatos, a gente não pode dizer qual o maior ou menor. Às vezes em número de equipes tem o maior, mas em qualidade técnica temos campeonatos que são melhores, como o Araribóia, o Parcão, o Ramiro Soto, que fazem campeonatos com número reduzido de equipes, 8, 10 equipes, e são equipes de ponta, tanto que essas equipes que acabam chegando às finais. Mas a gente procura estimular essas ligas que são autofinanciadas, eles mesmos se pagam as suas arbitragens e tal, e no primeiro semestre eles organizam os campeonatos regionais. Nós cadastramos esses campeonatos e aí os campeões e o vice desses campeonatos participam da etapa municipal, que é de setembro a novembro. Então, para nós, todos eles são grandes e têm uma importância. Uns têm uma caminhada mais avançada, outros têm uma caminhada mais lenta, em termos de organização, mas todos eles têm o seu valor.
Sim. Amilco, aqui é a Gabriele, tudo bem?
Tudo bem, Gabriele.
Eu queria te perguntar se, assim, existem empresas por trás do futebol de várzea, tipo, se tem alguma empresa que patrocina os clubes, enfim.
Temos algum. Teve uma época que tinha um folclore aí, que o futebol de várzea e tal, ele primeiro não tinha, ele era autofinanciado pelas próprias equipes. Hoje em dia, nós temos alguns exemplos, por exemplo, a equipe do Porto, ela é do dono de uma empresa ali, que é o Mega Brick ali da... do Alto Petrópolis ali.
Sim.
Tá, tem outras equipes, por exemplo, o Viclém, que foi campeão municipal agora, o dono do time foi ex-jogador das categorias de base do Grêmio, e os filhos jogam bola hoje, ele tem uma vidraçaria que patrocina o próprio time.
Sim.
Então tem algumas equipes que conseguem, por exemplo, a EKS, uma empresa de ônibus, patrocina lá o Figueira, então, mas é um patrocínio de leve, consegue um ônibus para deslocamento, um fardamento. Mas realmente eles não têm, na primeira fase eles dependem dos próprios recursos e na segunda fase do municipal a prefeitura patrocina o campeonato. As equipes não têm nenhum custo, recebem a bola para utilizar durante seus jogos e os finalistas recebem um fardamento para jogar a final. Então eles não têm custo de arbitragem, que é o mais caro nos campeonatos hoje em dia, arbitragem de várzea, né, com um árbitro que eles chamam a pé, que não tem o trio. Ela não sai por menos de 100, 200 reais uma arbitragem de um jogo.
Sim.
Para equipes de comunidade é um valor alto, né?
Claro.
Milko, a gente ouve falar às vezes que tem certos atletas que conseguem até mesmo ganhar algum dinheiro jogando futebol de várzea. Isso procede?
Ah, isso existe. Por exemplo, nós temos... Mas é, algum dinheiro às vezes é pagar a conta da luz que está atrasada. O cara recebe... R$100 por um jogo, R$50, R$200, a cara goleadora, mas isso são alguns jogadores de maior destaque, mas não é a grande maioria. Na maioria das vezes, as equipes priorizam realmente aqueles jogadores da sua comunidade. Claro que, assim como os grandes clubes aí, eles não têm 11 Forlan, 11 Guinazu, eles têm um Forlan, um Guinazu, um Dagoberto que ganham na margem de 300, 400 e tal, e tem vários jogadores que ganham 20 mil, 30 mil e tal. E nas comunidades é a mesma coisa, tem vários jogadores que jogam pelo amor à camiseta da sua comunidade, e nos campeonatos mais de ponta e tal, eles pegam um, dois jogadores diferenciados e ali dão uma ajuda de custo para aquele jogador, a gasolina para o carro dele, alguma coisa, para reforçar o time. Mas tem... isso aí é normal, sempre existiu na várzea.
Sim. E me diz uma coisa, amigo, tem alguns jogadores famosos, famosos entre aspas, né, jogando na várzea. Por exemplo, há um tempo atrás, o Martin Carvalho, filho do Fernando Carvalho, estava jogando na várzea, né?
Jogava ali no Campeonato Parcão. Este ano nós tivemos aí um destaque da final, foi o Zezé. O Zezé jogou na Academia do Morro e jogou em vários clubes do interior aí. O Baiano, zagueiro do Viclém, já rodou por times da segunda divisão, terceira divisão aqui do Campeonato Gaúcho, andou lá pela Portuguesa, se não me engano, e voltou agora. E no veterano nós temos mais jogadores aí, que até anos anteriores nós tínhamos o Jairão, o Altair, jogadores que passaram aí por São José, Glória, Caxias. Então, nós temos anos anteriores, quando eu comecei, o Flamenguinho da Tuca tinha Paulão, Pedro Verdun, Tia Joana, né, jogadores que... E o contrário também acontece. O Flamenguinho da Tuca, uma ocasião, foi campeão e tinha um volante muito bom, que o apelido era Cachorrão. Um empresário que assistiu ele jogar a final levou ele pro Sion da Suíça, mesmo time do irmão do Ronaldinho, do Assis. Claro, ficou um mês lá, passou uma semana em Portugal e tal, não se adaptou à questão de sair da Tuca e ir para o Sion na Suíça, né? Acabou retornando. Então tem casos assim, que dos dois lados, de jogadores famosos e jogadores da várzea que acabam sendo guindados assim até para o exterior, para alguns lugares, devido a essas atuações que eles têm aí destacadas no futebol de várzea.
E jogadores antigos e também dessa atuais, né? Por exemplo, a gente tem o Leandro da... A gente teve o Leandro Damião, né, que veio do futebol de várzea, como a gente teve o Batista, né? Também, que se eu me corrija, se eu estou enganado, mas o Batista apareceu no futebol de várzea de Canoas, né?
E o Roger também jogava nesse mesmo time que o Márcio jogou, jogava no auxiliador ali no Campeonato do Parcão. O Roger saiu dali com 17 anos e foi direto pro Juvenil do Grêmio, do Juvenil o time principal em questão de um ano. Quer dizer, ele praticamente saiu da várzea, não fez toda aquela categoria de base, mirim, infantil, juvenil, juniores. Ele simplesmente saiu ali da lateral esquerda de um time do Moinhos de Ventos e já foi guindado. Dois anos depois ele estava no time principal do Grêmio. O Roger, que agora é auxiliar técnico lá no Grêmio e tal. Então sempre teve esse intercâmbio entre o futebol profissional. Nós até tivemos um ano que nós tínhamos um mote do campeonato, é o princípio é a várzea. Todo jogador de várzea sonha em ser um grande jogador, em chegar até a seleção brasileira. Ele tem esse sonho e a gente não estimula esse sonho, mas que realmente a várzea tem sido um celeiro aí para quem souber aproveitar.
Então fala.
É, isso aí é inegável.
Então, amigo, aqui é Lucas.
Sim, Lucas, pode falar.
Então, teria alguma situação no estado para contar pra gente? Alguma briga, alguma situação que tu viveu ímpar?
Ah, tivemos algumas, sabe que como o futebol lá na Argentina, por exemplo, o pessoal diz que o futebol é amateur, pessoal, na França, a palavra vem da França, que joga por amor. Então toda pessoa que joga por amor, que tem aquele amor à camiseta, à sua comunidade, e a ascensão dele na vila, na comunidade, no seu bairro, é através do futebol, tem outros que procuram outro caminho, então aquilo ali é importante para ele. Para nós pode parecer uma partida a mais, um impedimento mal dado, um pênalti não marcado, mas para eles é a vida, aquilo ali é muito importante para eles. Então, realmente, e como os campos eles têm aí tela de 1,5 metro, tem policiamento e tal, às vezes a coisa vai para um outro lado em que, não tendo uma prevenção, né, ostensiva ali, acaba acontecendo algumas brigas. Nós já tivemos alguns campeonatos em anos anteriores, que terminou com a brigada entrando, tendo que dar tiro para cima, no Parcão, na Redenção. Teve casos da equipe não se conformar com o resultado e não deixar o prefeito com o troféu na mão no centro do campo, não ir lá receber o troféu de vice-campeão ou de campeão. Claro. Isso acontece. Agora, de uns anos para cá, nós criamos um banco de dados e uma comissão disciplinar muito rígida, seguindo as normas do STCJD, com punições e consequências para quem toma esse tipo de atitude, tem diminuído
clássico do futebol de várzea, né?
Tivemos um pequeno probleminha só com a categoria juvenil que nós investimos, que aí são garotos de 16, 17 anos, que sabe aí na sociedade, essa é a idade mais problemática em todos os setores.
Sim,
então,
sim.
A gente tentou interferir com eles e houve um excesso nas semifinais e finais e nós resolvemos não finalizar essa categoria, mas foi o único caso. Tivemos 270 jogos, com um problema só numa categoria em 2-3 jogos.
Clássicos do futebol de várzea, né? Clássicos que a gente sabe que tu tem que continuar organizando aí para os nossos atletas, né, Milko? Muito obrigado pela tua colaboração, meu amigo.
Não, estamos sempre à disposição, porque esse patrimônio adquirido aqui, a gente sempre diz aqui na Secretaria de Esporte, a várzea existia antes de nós e vai continuar existindo, mas a gente não pode se privar de interferir nesse setor, criar um calendário, criar uma cultura, procurar auxiliar na organização desse setor.
Concordamos contigo. Um bom dia então, amigo. Muito obrigado.
Tá, eu que agradeço a oportunidade.
Valeu. Então, passamos aí para o nosso ouvinte alguma coisa da organização do futebol, né? De várzea aqui na região metropolitana.
Exatamente. É muito importante saber de quem está organizando isso, né? De quem é engajado nisso, saber como é que funciona, né? Não somente para quem assiste.
Meio-dia 28, 31 graus aqui na Ramiro Barcelos com Ipiranga. Sintonia FM, a rádio sempre ao teu lado. Esse foi o tiro de meta desta quarta-feira, 19 de dezembro. Na mesa de áudio, Batatinha. Uma boa tarde para todos vocês.
Boa tarde.